Nós podemos nos familiarizar um pouco com esse contato com a alma, talvez compreendendo um pouco como se dá esse mecanismo, ajudados pelo quinto raio que manifesta a sua energia no mundo das almas, no nível das almas, e em muitas mentes também na época de hoje. A alma, ela aspira sempre a uma coisa muito maior do que ela mesma, porque ela tem uma possibilidade de perceber os níveis de consciência superiores ao dela. Então ela tem essa aspiração pelos mundos superiores, de forma que a sua vontade, o seu plano, está sempre voltado e está sempre energizado por esta coisa mais alta. Então ela é, no nosso ser, a nossa alma, é exatamente a intermediária entre o mundo da forma, este mundo formal onde a gente está encarnado, e o mundo divino, e o mundo que a gente diria informal, sem forma. A alma está exatamente na posição intermediária disso. Então, quando a alma nos passa uma coisa, quando a alma nos diz algo, ela não está se ocupando somente da forma que a coisa vai tomar aqui. Mas ela está se ocupando também e ela está transmitindo a qualidade que aquela coisa deve ter. Então, uma coisa, quando vem da alma, realmente, ela não é só uma coisa a ser colocada em prática, a tomar forma, mas junto vem a qualidade, junto vem aquilo que é o conteúdo divino da coisa, vem a expressão interna da coisa, vem junto isso na mensagem. Nem todos nós estamos preparados para receber isso desta forma completa, porque tudo que vem da alma vem assim, vem com a forma e vem com a qualidade. É total o impulso. Mas a gente não está ainda aberto, a gente não tem os canais prontos para receber isto da forma como a alma emite, de uma maneira pura e de uma maneira inequivocável que não deixa dúvida. Eu vou ler aqui uma frase que é atribuída a Francisco de Assis. E nesta frase se vê como um indivíduo recebeu isto totalmente e diretamente da alma, como ele tinha os canais abertos, e como nesta frase tem a forma, tem a qualidade, tem tudo transcrito em palavras. Naturalmente, ele não recebeu isso em palavras. Ele recebeu isso como uma certeza absoluta, que está, aliás, expressa na frase. E esta frase é um exemplo típico de alguém que soube o que a alma quer e como fazer aquilo, como ele captou totalmente a mensagem. Ele disse aos irmãos dele: "O Senhor me chamou por meio da simplicidade e da humildade, e este meio me apontou Ele, na verdade, para mim mesmo e para aqueles desejosos de seguir-me. O Senhor me disse que me queria pobre e louco neste mundo, e que não queria levar-nos por nenhum outro caminho senão o dessa espécie de sapiência." Então veja que aqui está tudo numa frase: a forma, o conteúdo, a qualidade. Se for refletir sobre isso, aqui está toda uma história de um imenso grupo humano na Idade Média. E nesse nível evolutivo, como é este caso, esta ideia vem completa. E o indivíduo, quando recebe aquilo, não tem nada dentro dele que possa anuviar aquilo. Depois que aquilo foi recebido, depois que aquilo foi conscientizado, tudo pode acontecer, porque o indivíduo está encarnado, então várias forças podem jogar nele. Mas no momento da captação e no momento em que o indivíduo fica imbuído daquilo, não há possibilidade de dúvida daquilo que lhe está sendo passado, daquilo que lhe está sendo transmitido. E o indivíduo, depois disso, não tem como apagar isto da consciência. Mesmo que haja circunstâncias que venham a perturbar isso, isto não só não se apaga mais da consciência do indivíduo, como também neste nível, o indivíduo não pode fazer outra coisa a não ser isso que lhe foi transmitido. Nem sempre nós temos contatos com a alma nesse nível, a ponto de ficar tudo tão claro e de ficar tudo tão explícito e tudo tão concreto. Então vamos ver como acontece para a alma imprimir na nossa consciência a coisa. Porque o que aconteceu aqui foi direto e a consciência do indivíduo ficou completamente imbuída daquilo que a alma queria. E este mecanismo interessa a nós que somos aspirantes ao contato com a alma. Então nós sabemos que quando a alma capta da mente divina, quando a alma capta do mundo divino, aquilo que é para ser manifestado, aquilo que é o que ela vai manifestar, porque a alma vê o plano divino e transmite para o consciente, para a personalidade, aquele tanto do plano que cabe à personalidade executar. Então, para que isso chegue na consciência do aspirante, a alma tem que usar imaginação criativa. A alma tem uma forma de imaginação, que não é como a nossa imaginação, ficar imaginando coisas. A imaginação da alma é uma projeção que ela faz. É uma projeção que ela faz daquele tanto da ideia divina no plano mental, no nosso plano mental. E quando ela faz aquela projeção, aquilo se transforma numa forma-pensamento que fica no nosso plano mental. Ao mesmo tempo, a alma emite uma vibração, uma onda, para um nível mais baixo, porque pode ser que a gente não capte isto no mental. Pode ser que esta forma-pensamento da alma não seja captada por alguma razão. Então, se a alma já está bem forte, ela emite uma onda também para o emocional, ela emite também uma onda para o plano astral. E no plano astral, esta onda que a alma emite se transforma num desejo elevado, num desejo da categoria do impulso que a alma está emitindo. Então, se a gente não tem a possibilidade de captar a coisa no mental, ainda existe essa possibilidade de captar no astral, através de um desejo. E quando a gente fica imbuído deste desejo de alta qualidade e deste desejo muito forte, se o astral ficar, digamos, harmonizado por esse desejo, existe a possibilidade de nós tomarmos consciência da forma-pensamento, ou através de um sonho, ou através de uma visão, ou através de uma ideia, mas existe sempre essa possibilidade do desejo no emocional ser reforçado. E se a alma já está bastante experiente nesse mecanismo de impulso, ela tem a possibilidade não só com a sua imaginação criar a forma-pensamento no mental, mas ela tem também a possibilidade de manifestar algum sinal muito concreto aqui no plano físico. Não naturalmente através de materializações de coisas, não se trata disso. Mas a manifestação aqui no plano físico pode se dar através de fatos que são conduzidos por diferentes almas que estão em comunicação. Então pode acontecer fatos aqui no plano físico que nos demonstrem bem claramente o que a alma quer. Isto é, a pessoa que não conseguiu captar a coisa no astral, não conseguiu captar a coisa no mental, não conseguiu, obviamente, receber da forma pura, como neste caso de Francisco de Assis, porém, esta pessoa recebe um fato, recebe uma conjuntura no plano físico que se torna muito clara. Quando a coisa acontece via plano mental, acontece como que um momento, como que um flash de compreensão na mente. Este flash é muito rápido. E isto é uma compreensão que inunda completamente a mente, que não deixa dúvida. Isto é muito rápido, mas é uma compreensão total e que inunda mesmo toda a mente. E quando isso acontece, quando isso chega como um momento de compreensão, todo o ser da pessoa é como que invadido por essa mesma onda de revelação. Então, em todos os níveis, o indivíduo sente o reflexo daquela compreensão que aconteceu na mente. Isto é, no emocional, vem um momento, é uma harmonia emocional que normalmente é desconhecida, e de união também com o mental. E no físico, vem um momento também de total preenchimento do físico por aquela mesma energia. Claro que não é a ideia que chega até o físico. A ideia foi captada lá na mente. Depois o reflexo daquilo acontece nos outros dois corpos. Mas isto é uma coisa rápida no começo. Isto é uma coisa rápida. E essa capacidade de ver claro naquele momento, de compreender. Note que aqui não obrigatoriamente está incluída uma visão. Isto é uma forma de compreensão que a gente chama de luz. E então essa visão, essa compreensão e esse fervor que dá no emocional e esta impressão de total estabilização e de união com esta ideia, isto, depois que é experimentado, desaparece em seguida. E toda essa beleza que a gente experimentou naquele instante, tudo isso desaparece. Fica um sentido, fica uma experiência de que se perdeu alguma coisa, num certo sentido, porque a gente não continua experimentando aquilo por muito tempo. Aquilo é como um flash mesmo muito rápido. Porém, se por um lado nós temos esta impressão de que se perdeu aquela realidade em seguida, fica uma certeza de se ter conhecido alguma coisa diretamente. E isso é uma experiência que a gente não esquece mais. E com essa experiência de ter conhecido isso diretamente, todas as vezes que a gente está arquitetando uma coisa, não pode mais ser confundido com isso. Depois que se experimenta isso pela primeira vez, todas as formas mentais de dedução, de imaginação, todo esse mecanismo, né, da mente concreta, não pode mais ser confundido. E isso não nos ilude mais. A gente já conheceu a qualidade desta outra coisa, então a gente sabe perfeitamente quando é que uma coisa não está vinda desse plano e quando uma coisa está sendo fabricada, quando uma coisa está sendo composta nas três dimensões conhecidas. Então vem este momento assim de queda numa situação conhecida e depois disso a gente tem que fazer um movimento para recuperar aquilo que desceu, para recuperar aquilo que chegou e que por um momento ficou fora do raio da compreensão. E quando a gente está fazendo este movimento para recuperar aquilo, para tentar fazer que aquilo se reproduza Aquilo não pode se repetir da mesma forma, é impossível, aquilo nunca mais volta. Pode vir uma outra experiência, mas aquela nunca mais volta. Porém, quando a gente está fazendo aquele trabalho de recuperar, a gente percebe que aquilo fica impresso na memória, aquilo volta na memória, mas já é todo um trabalho humano aquele, já é todo um trabalho da personalidade. Não é nunca coisa se repetindo. E aí então a gente percebe nitidamente que fomos nós, como consciência humana, que nos retraímos da compreensão e não foi a compreensão que se retirou. Isso fica muito claro. A gente fica como que um filho de Deus assumido pelo Pai. A gente nunca mais perde esta impressão. E a gente então percebe que fomos nós que afastamos daquilo, que não foi a coisa que veio e que se retirou. A coisa veio eventualmente para ficar, para se instalar. Mas nós nos retraímos daquela vibração imediatamente depois de termos percebido, porque ela é forte demais para nós e o nosso ser mental não pode se manter ali. Então, depois que vem isso, vem um trabalho de purificação e de entrega realmente assumido. Porque aí a gente vê que permanecer naquele estado de total compreensão é uma coisa que depende da nossa purificação e depende da nossa abertura para aquela região de onde a coisa veio. Então, é quando se tem isso e quando se perde isso, e quando a gente sente que fomos nós que nos retraímos, que não foi a coisa que foi embora, é aí que realmente a gente assume o trabalho de purificação. É aí mesmo que a gente vê que a purificação dos corpos e a abertura para esta luz, para esta compreensão, é uma necessidade intransferível. Porque a gente já experimentou aquele fato e a gente sabe que não pode mais viver sem aquela mesma certeza de saber a coisa como é. Então é aí que a gente assume realmente esse trabalho. Antes a gente só fez ensaios. Antes a gente tentou, antes a gente fez quando a personalidade permitiu, mas faz um pouco e fica 20 dias sem fazer. Ou faz durante uma semana e passa uma encarnação sem fazer, e assim por diante. Mas depois dessa experiência, depois desse flash, e depois dessa compreensão pelo processo que vem de dentro, então a gente vê dali para diante que é a purificação e a abertura mesmo que tem que ser assumida. E isso vem por graus, isto vem por etapas, isto vai crescendo na gente. Dependendo da evolução, dependendo do impulso que a alma mandou. E dependendo também do impulso que a alma recebeu. Porque a alma também recebe impulsos de níveis mais altos, né? Como a gente sabe.
Qual é a diferença de uma experiência como essa, em que vem uma mensagem de cima, mas que a pessoa pode ficar em dúvida, ou quando essa mensagem já vem imbuída de uma coisa assim que não deixa uma margem dúvida?
Quando o indivíduo duvida, a mensagem chegou, mas ele não estava completamente aberto. Veja, se dentro da aura do indivíduo, da aura psíquica do indivíduo, existem muitas forças externas, muitas forças estranhas, provavelmente uma dúvida surge aí. Porque são outras forças que estão jogando ali e que não têm a menor afinidade com isso que está vindo da alma. Então, certas dúvidas que nós temos são dúvidas que se introduziram em nós, não como dúvidas, são forças que se introduziram em nós e que geram a dúvida. Dentro desse processo, que já somos pessoas mentais, dentro desse processo existem algumas coisas que impedem que isto aconteça desta forma tão clara. Existem algumas coisas que bloqueiam este acontecimento. E é bom a gente saber porque pode-se amenizar isso e pode-se cuidar, ou melhor, pode-se começar a purificação por esses obstáculos que são comuns a todos. O primeiro obstáculo é a gente estar centrado em si próprio, estar centrado na própria personalidade. É estar excessivamente fechado naquilo que são os movimentos naturais da personalidade. Então a gente pode se trabalhar nesse sentido, no sentido de confrontar tudo que a personalidade está apresentando com uma necessidade mais geral, com uma necessidade mais ampla. Então, se a personalidade está apresentando alguma situação típica dela, nós não podemos reprimir isso e não podemos jogar isto fora, porque isso está nascendo no nível da personalidade. Mas a gente pega aquilo que ela está apresentando e confronta com uma necessidade mais ampla, com aquilo que eu vejo como necessidade de quem está ali próximo, ou do grupo no qual eu vivo, ou de um grupo maior, ou do mundo. Então eu freio um pouco aquilo que vem da personalidade. E isso faz com que eu fique menos centrado em mim mesmo. Isso faz com que eu fique menos interessado naquilo que é o meu pequeno ego, com todas as suas necessidades e todas as suas falas, etc. Uma outra coisa que bloqueia isso é a gente ter assumido alguma ideologia, qualquer que seja, em qualquer campo. No campo científico, no campo religioso, no campo filosófico, no campo político, em qualquer campo que seja. Se eu assumir alguma ideologia, isto é, se eu assumir alguma coisa já que veio pronta, pré-fabricada, todas essas ideologias ou todas essas formas que já vêm prontas, isto a uma certa altura nós teríamos que rejeitar. Porque isto, embora seja muito válido, e embora seja para nós muito importante em certos momentos da nossa vida, porque todas essas ideologias são formadas por impulsos de almas de quem as fabricou. Então aí dentro tem coisas muito válidas. E nós podemos ficar diante dessas coisas, mas sem deixar que isso se instale na nossa mente, de forma que a gente fique pensando dessa forma, como as ideologias apresentam, ou como as doutrinas apresentam. Nós usamos essas coisas para nos esclarecer, mas na mesma hora tiramos aquilo do nosso campo mental para que essa clareza que vem de nós possa se instalar. Porque esta clareza se instala de uma forma completamente nova no nosso ser e não da mesma forma como apareceu para Francisco de Assis, por exemplo. Nenhum de nós poderia ter neste momento este mesmo impulso que ele teve. Isto foi com ele e na época dele, refletindo aquele momento. Agora, se nós pegarmos a doutrina de São Francisco de Assis e colocarmos dentro da nossa mente, nós estamos bloqueados. Embora seja uma doutrina com toda a qualidade que nós vimos até agora. Mas depois que a gente entrou em contato com esta qualidade, depois que esta doutrina nos estimulou a nos voltarmos para a nossa própria qualidade, isto aqui é colocado de lado e isto aqui pode ficar, não digo esquecido, mas isto não deve constituir um bloqueio, porque senão eu vou pensar também que o que Deus quer de mim agora é que eu seja pobre, que eu seja louco na frente dos outros, ou que eu faça a mesma coisa que São Francisco de Assis fez. Então eu já estou completamente bloqueado. E isto é um obstáculo. E isto vale não só para o exemplo que a gente está dando hoje, mas vale para todas as coisas que já chegam formuladas, em qualquer campo da vida em que a gente se encontre. Isto é, saber essas coisas, ter essas coisas todas como uma ferramenta, mas ao mesmo tempo não fazer disso a própria doutrina e não fazer disso o próprio catecismo. Porque aí nós criamos um obstáculo mental a que esta coisa completamente original e nova possa acontecer na gente. Se nós já estamos até um certo ponto numa consciência de grupo, seria um obstáculo e seria um bloqueio a esse acontecimento que a gente transferisse para a consciência de grupo aquilo que a gente antes tinha com respeito à consciência pessoal. Isto é, antes da gente estar na consciência de grupo, o ego humano pode predominar e apresentar a sua problemática. E isto é um obstáculo para aquilo que desce do alto. Quando se está na consciência de grupo, este fato se repete, porém numa outra proporção. Isto é, nós ficamos vendo aquilo que é a necessidade de um grupo ou aquilo que é a vontade de um grupo fora da vontade de grupos maiores ou de grupos não coligados com aquele. Quanto mais a gente expande esta ideia de grupo, tanto melhor. Porque aí, se eu começar a agir no meu grupo de acordo com a necessidade do meu grupo, mas sem considerar outros grupos, eu estou formando um bloqueio correspondente àquele bloqueio que eu construí na época do meu interesse pessoal. O interesse grupal, limitado a um grupo, também constitui um bloqueio para este tipo de manifestação. Vamos dar um exemplo. Nós aqui temos uma vida grupal em formação. Evidentemente, se nós ficarmos tratando dos problemas deste grupo interno, sem levar em conta os problemas de grupos externos coligados com este, em vez de eu estar fazendo uma coisa que abra o caminho para a inspiração superior, eu estou bloqueando a inspiração superior. Porque a inspiração superior que me desce não está levando em conta só este grupo meu. Esta inspiração, ela é coligada com outras almas e com outros grupos de almas e com outros raios. Então, quando ela desce, ela diz respeito a vários grupos coligados. Então, se eu apresento o desejo deste grupo, a aspiração deste grupo, a necessidade deste grupo, se eu fico limitado a isso e se eu não ponho isso em confronto com o desejo e com a necessidade de quantos grupos estejam circulando em volta deste ou estejam contatando com este, eu poderei estar resolvendo um problema concreto do grupo. Poderei estar resolvendo um problema psicológico do grupo. Poderei estar suprindo uma necessidade imediata do grupo. Mas eu estou bloqueando a visão e o nível de compreensão que aquele grupo possa adquirir. Isto ficou claro? E isto é válido para qualquer tipo de grupo. Então, esses são os obstáculos a que esta atividade criativa possa acontecer em nós. É como as pessoas que, diante das coisas que são colocadas para elas fazerem, pela alma, o elemental mental diz: eu não sou capaz, eu não estou à altura, eu não estou pronto. Porque se foi mandado pela alma para ser feito, você pode. A alma não mandaria, não se perde tempo nesse nível, não existe essa dispersão. Se foi colocada uma coisa pela alma para ser feita, você pode fazer. Isso tudo é a mente que diz que não é hora, que não é o caso, que não tem vontade, que não é capaz, que não está pronto. Isso tudo é coisa da mente. Porque a gente não precisa ser muito autossuficiente. Mas se ficou claro que aquilo é para ser feito, embora um lado nosso saiba que a gente não está muito à altura, o que é uma boa coisa também, não tem importância que você ache que não está à altura, percebe? Se você fizer, achar que você não está muito à altura até é bom, sabe? Começa a crise é quando você acha que não está à altura e não faz. Então você se redimensiona bem, mas vai fazer. Porque a coisa é completada pela força de quem mandou você fazer. É uma forma de abrir um canal de comunicação. Você diz assim: olha, você vai bancar o pobre e o louco aí. Claro que uma parte deles diz: mas eu não sou capaz, né, de ser tão pobre quanto é devido. Mas ele foi e fez. E acabou sendo aquele pobre o suficiente para fazer o trabalho. Porque quando o indivíduo vai, aquilo que é a deficiência é suprida. É suprida pela fonte que enviou a missão. E isso abre um canal. E isso é uma possibilidade da fonte servir. E com essa de dizer eu não estou à altura, se bloqueia todo o processo. Porque nenhum de nós se compara com a própria superconsciência. Nenhum de nós. Existe sempre mesmo uma defasagem. E se a gente for ficar considerando essa defasagem, O processo de serviço está bloqueado.